Podcast Unesp.
No episódio de hoje, conversamos com Tom Farias, jornalista e escritor em visita ao IBIUSSE para o 7º Encontro de Cultura da Unesp, que detalha o panorama da literatura afro-brasileira, tema de sua palestra inaugural ao evento.
Essa relação do que eu pesquiso hoje, com o que eu sou, são muito próximas. E no meio de tudo isso, você tem algo que se chama uma desigualdade social, uma desigualdade racial no Brasil, onde algumas pessoas têm mais acesso e outras não, a determinados tipos de cultura. A gente vai observando que desde os livros didáticos, né, do ensino básico, depois passando para o nível superior, você vê narrativas de histórias diferentes, né? Então, o negro geralmente é representado nos livros didáticos, no ensino básico, ou mesmo nos livros superiores, sempre no período da escravidão, como se fosse uma mão de obra desqualificada, como se toda a sua cultura se passasse pela oralidade, né? E quando a gente vai entrando nas entrelinhas desse ambiente, você vê que alguma história não foi contada direito, né? Eu costumo dizer o seguinte: os brancos têm que começar a falar sobre eles, não falar sobre o outro indígena ou sobre o negro. O branco tem que falar sobre ele, quem eu sou como branco, de onde eu vim, o que é que eu faço. Contar a sua história, né? Então, acho que isso vai mudar muito a relação nossa de país quando isso acontecer, né? Ou seja, você parar de racializar o outro, se auto-racializar. E aí, no meu campo da literatura, no meu campo da comunicação social, né, que são as carreiras que eu trabalhei na minha vida, aí você vai percebendo que na literatura, por exemplo, você tem uma série de autores, desde o século XVII, que vem produzindo conhecimento de forma escrita, né? Ou seja, comprovada, e esses conhecimentos, essas personalidades, autores e autoras, não aparecem na história. E aí, por que que não aparece na história? Então tem uma série de questões que a gente pode desenvolver. Por que que não aparece na história? Mas aqui não é o caso nessa conversa. Mas, de qualquer maneira, eu resolvi identificar esses personagens do chamado primeiro negro letrado no Brasil, que é o Henrique Dias, um camarada que viveu lá no século XVII, morreu em 1662, tinha um domínio da língua fantástico, escrevia para o rei de Portugal, ou seja, tem uma série de documentos assinados por ele naquele período, né? E que a gente tem muito pouca informação sobre ele, tem muito pouca informação sobre o que ele escreveu, né? Ou seja, ele dominava uma tecnologia que era uma coisa muito rara no Brasil, que é a escrita, o domínio da escrita. Você tem ideia, em 1800, um censo dizia que 90% da população brasileira era analfabeta. Em 1800, né? Ou seja, 8 anos da chegada da família real ao Brasil, né? Dom João VI e Dona Maria, né? Primeira. Então, a partir desse dado do século XVII, eu fui buscando outros dados. E aí você vai ver pessoas que contribuíram com obras importantes da literatura, seja na área da poesia, seja na área do ensaio, seja na área da biografia, ou seja na área da história, contando a história do país. Você vai ter pessoas que inauguraram movimentos literários, né? O primeiro romancista, que é o Teixeira e Souza, né? A primeira romancista, que é a Maria Firmina dos Reis, e uma série de outros que vão modificar isso que estabeleceu, que é o cânone brasileiro, né? Você tem arcadismo, romantismo, né? Realismo, expressionismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, ou seja, você tem uma corrente literária, e em todas essas correntes você tem pessoas negras importantes participando dela e fazendo esse desenvolvimento cultural literário. Então eu busco, sempre na minha conversa, trazer esses personagens, suas obras, sua fisionomia, aqueles que você nunca imaginava que fosse negro, como o padre Antônio Vieira é negro, né? Como é que pode? Então eu ainda dou referências, né, para dizer, olha, a mãe dele era fulano, era beltrano. E essa conexão que é interessante, porque nós estamos numa universidade, nós estamos na Unesp, né? E essa porta aberta pela Unesp, que é muito interessante, nos leva a essa reflexão coletiva. Alunos, professores, o staff, funcionário, todo mundo no mesmo ambiente, né? E você olha aquilo ali, isso passou por mim de alguma maneira, mas não desta forma. E você passa a olhar daquela forma, né? Eu falo Machado de Assis. que morreu em 1908, passou basicamente 100 anos como um autor branco. Mas se você for ver lá no registro do Machado, se ele não tivesse nenhuma imagem que pudesse denunciá-lo, a certidão de óbito dele está lá, cor branca. Então, assim, como você vai mascarando a história, invisibilizando personalidades importantes, fazendo um apagamento da cultura, né, e a língua, a linguística fala muito isso, né, como a língua é o instrumento da dominação do colonizador. Então, escravizou negros que vieram para o Brasil, foram 358 anos de escravidão. Aqui, essas pessoas perdiam o nome dela de origem e eram obrigadas a falar o português, que era a língua do colonizador. Então, assim, você apaga a cultura dela, é como se fosse uma outra vida, né? Então, isso também está marcado nesses marcadores sociais e políticos, né, com relação a esses autores. Então, assim, há uma produção muito rica, uma história fantástica do Brasil, é uma contribuição que vai além de uma contribuição oral, sabe? Uma contribuição primitiva, digamos assim, né? Os pintores negros do século XVIII, XIX eram naifes, eram primitivistas, e você vê a arte deles, uma arte muito parecida com a arte de outros artistas não negros que não são considerados primitivos e nem naifes. Pelo contrário, né? Suas obras têm outro valor no mercado hoje, como tinha naquela época. Você tem na medicina, né? Cada 10 médicos do século XIX, 3 eram negros, né? 3 a 4 médicos eram negros no século XIX. Então, uma produção de conhecimento fantástica, mas que continuamos apagando ela, continuamos colocando por debaixo do tapete. Isso tem um objetivo político, né? Que você menospreza o outro para desvalorizá-lo. Então, você é uma parte da história importante do Brasil, você, enfim, ignora, porque você vai ser obrigado a falar de personalidade que não é igual a você. Então, assim, eu não vou dividir a minha glória, sei lá, com outra pessoa. Então eu prefiro apagá-la, e a dominação do Brasil é isso, né? Aí, onde está a educação? Quem é que domina a educação no Brasil? Tanto a base como a superior. Quem é que domina o judiciário? Brasileiro. Então você tem uma série de camadas sociais onde o negro não está presente na área de comando. O que acontece? Se você tem um médico negro que vai te atender, o teu impacto é muito diferente de ter um médico branco. Se você vai para um tribunal onde o juiz é negro, o teu julgamento vai ter outra coloração. Não vai ser a mesma coloração de uma pessoa branca. Você vai num tribunal, só tem pessoas brancas, você já se sente um cara diminuído, condenado. Não está no meio dos seus, né? Você pode ser até um criminoso, pode ser condenado, né, por algum crime, né, mas o ambiente é diferente. Então isso também é estabelecido na literatura, de alguma maneira, estabelecido na história. Então eu procuro trazer essas questões para que a gente possa pensar que Brasil que a gente quer para o futuro. Talvez eu não consiga encontrar esse Brasil ideal, mas é bom começar a construir esse Brasil para alguém, para alguma geração. Eu preciso mudar. Do jeito que está, não é possível ficar. Os negros são 54% da população no Brasil. Daqui a 50 anos, vão ser 75%, quase 80%. Daqui a 100 anos, esse número vai chegar a um patamar de 90% da população. E aí, se você não tiver uma equidade social, se você não começar a perceber que no seu ambiente de trabalho, a pessoa que limpa o chão, ou que prepara o seu café, não é uma pessoa negra, é uma pessoa como qualquer outra, mas que é o chefe é uma pessoa negra, sabe? A pessoa que está no comando, dando ordem, sabe? Você muda esse ambiente. Essa mudança de ambiente, de cultura, é tudo que vai favorecer, né, para que os pais cresçam, né? Cresça em igualdade, cresça, sabe, em equidade, cresça na maneira de olhar, perceber o outro, né? Não tem estranhamento de percepção, né? Porque isso é de geração em geração. Você vai formando gerações, e é tão interessante que você pega uma criança que não gosta da outra porque a outra é uma menina negra. Então, essa criança, ela é formada de alguma maneira. Ela não pode ter nascido dessa forma, a não ser gerada dessa forma. Então, você vai criando, vai educando ela a não se misturar, a não fazer isso, não fazer aquilo. Então, isso é um passado que ainda vigora no Brasil, porque as gerações, umas às outras, vão passando como um DNA de como tem que se comportar, né? Ou seja, no passado nós tínhamos fazenda com pessoas escravizadas que a gente comprava diretamente vindo da África. Hoje nós temos empregadas domésticas, muito mal pagas, muito mal respeitadas no seu direito trabalhista, e assim vai geração em geração, e aí o impacto quarto na moradia, quem mora bem, você já sabe que é uma pessoa branca, quem mora mal, você já sabe que é uma pessoa negra. Então, acho que passa um pouco por aí. Então, meu tema é geralmente esse, eu acho que é um desenvolvimento de ideias, né? Eu gosto de dizer que era uma conversa, um bate-papo, e enfim, é isso.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o PodBiose.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.